falar de educação, cultura, conhecimento através dos livros. E aí eu começo perguntando, você tem algum livro na sua casa que você já tenha lido ou talvez nem leu, né? E talvez queira doar? Pois é sobre isso que vamos falar agora. É o projeto Ler, Empreender e Transformar. Recebo aqui professores e alunos do Colégio Caetano Besbate. Professora Gislaine Marcolino, bom dia.
Bom dia, Bicudo, tudo bem?
Tudo bem, tudo ótimo. Que projeto é esse que vocês criaram e o que pretendem com ele?
Então, surgiu da ideia do ano passado de outros projetos de leitura literária que eu realizei na escola e apareceu sempre uma ou outra pessoa com livros em casa para doar. Então, o que nós organizamos esse ano? Nós vamos recolher estes livros que as pessoas têm em casa para doar, que às vezes não tem onde guardar, porque tem pessoas que gostariam de comprar outros livros, mas não tem nem onde colocar estes. Então, a nossa proposta é recolher estes livros agora no mês de junho. E aí, no dia 11 de julho, né, no dia do evento do Motovinho, nós vamos montar um stand para vender esses livros num valor simplório, para ver se a gente consegue com que mais pessoas tenham contato com livros literários, porque alguns não conseguem comprar, porque alguns livros são caros, né? Tem livros de 60, 70, 100 reais. É uma forma de tornar acessível, né, um bem cultural que alguns fica muito distante.
Legal. É, professor Cláudio de Oliveira. Aliás, eu pergunto, Gislaine, você leciona português?
Sim, português. Eu leciono língua portuguesa ali no Colégio Caetano Besbate. Perfeito. Com os matutinos, né? Com os segundos e terceiros anos matutinos.
Professor Cláudio, bom dia, seja bem-vindo. Você vai falar um pouquinho também aqui, né? Seja bem-vindo. Primeira vez aqui na Rádio Marconi?
Sim, minha primeira vez aqui na Rádio Marconi.
E você leciona o quê?
Eu dou aula de biologia ali no Caetano e ciências, com fundamental. Aí eu abracei o projeto com a minha amiga, né? Que a gente tem que abraçar os projetos da escola, né? Querendo ou não. E é um projeto muito legal que a nossa amiga vem desenvolvendo. E ela já tinha essa ideia do ano passado e eu bem assim, vou me juntar a ela. Que a gente precisa, né? Como professor e também com os alunos. E eu acho que é uma ideia muito boa. E que as pessoas precisam doar os livros, né? Para quem já não tem mais aquele acesso ou transformar algum conhecimento passando para outras pessoas.
A gente acredita que o livro é um patrimônio que a pessoa adquiriu ou ganhou. A gente ganha muitos livros.
Exato.
A gente troca muitos livros também, né? Mas é importante também permitir que outras pessoas também tenham acesso a ele, né? O conteúdo de um livro é muito legal, né? Sim. Vou falar com a aluna... A Vitória. Oi, Vitória, bom dia.
Oi, Bicudo, bom dia.
Você é de que série? Da segunda ou terceira?
Não, eu sou do terceiro ano.
Terceiro ano. Né? O pessoal que está aqui é tudo ensino médio, né?
Isso.
Terceiro ano. O que achou desse projeto e qual o teu envolvimento, qual a tua participação também nele?
Então, a Gislaine, ela é uma professora, o Cláudio também, que eles incentivam bastante a gente em questão da educação, de leitura, e a gente sempre está se desenvolvendo, não só como alunos, mas fora da escola também. Então, foi um projeto extremamente interessante, esse início que eles deram, no caso, esse pontapé, né? Essa ideia foi muito interessante. Então, a maioria dos alunos, a gente se juntou, fez a nossa parte em questão ali das caixas, para ter uma boa visibilidade. A gente estudou um pouco também sobre a importância da leitura, a importância dos livros literários, como a gente poderia fazer essa doação, esse recebimento de livros. Então, foi um projeto extremamente interessante. Foi bem legal.
Eu tenho uma dificuldade muito grande, professora, em concluir a leitura de um livro. Impressionante, eu leio muitas vezes um quarto do livro, a metade, e daqui a pouco eu começo a ler outro, e é um problema seríssimo. A minha filha com 12 anos, eu acho que já leu mais livro do que eu em toda a minha vida. Mas...
É que, na verdade, é comum, né? Principalmente os leitores terem uns hiatos, né? Exato. Durante a... E principalmente nós, que estamos numa vida muito conturbada, é uma correria. Aí tem o dia a dia, o trabalho, né? Mas o negócio é não deixar de ler, mesmo que leia pouco. Mas eu também, acontece muito de começar um livro, aí eu paro, começo o outro, daqui a pouco eu volto para terminar
isso,
aquele.
Tá. Isso também acontece.
Acontece muito.
Muito legal. Falar aqui com o Vini, o Vinícius. Bom dia, Vinícius.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, Vini. Pode levantar um pouquinho o microfone, fique à vontade. Vini, e aí, como é que está a tua participação também? Eu não sei se cada um tem uma função específica ou todos compartilham, né, do mesmo objetivo. Explique para
a
gente.
Então, nós no segundo ano a gente ficou mais responsável pela pesquisa e pela formação teórica desse trabalho, onde a gente conduziu uma pesquisa que a gente conseguiu diagnosticar que a literatura ela está em decadência na juventude como um todo. Como, por exemplo, nos últimos anos, a gente vem vendo que os livros mais vendidos no mundo, especialmente para pessoas da nossa idade, são livros de colorir, livros que não têm uma profundidade, não são livros de literatura literária como esse trabalho busca expandir. A Gislaine, ela teve um grande papel de importância na minha formação enquanto leitor. Eu devo muito a ela o fato de hoje eu ler com frequência e realmente conseguir ler vários livros. Ela teve uma grande participação nisso, então eu estar incluso em um trabalho que pretende expandir a literatura não só para a classe mais jovem, mas como para todos, e transformar isso em um acesso mais livre, mais comum, é algo que me deixa muito gratificado, muito feliz mesmo de estar fazendo parte de um trabalho como esse. Eu acho uma causa muito nobre.
Geralmente é o professor que dá nota para o aluno, né? Uhum. Aqui é o aluno dando a nota para o professor também, não é? Gostou, professora?
Pois é, nem foi combinado.
Isso aqui foi de improviso, foi uma tirada aqui, né? Mas foi uma grande sacada, né? Porque você, como professor de português, poderia se ater-se, não é que eu vou dizer somente no bom sentido, né? A ensinar o português, que também não é fácil, né?
Nem um pouco.
Mas não, ela abre um leque de possibilidades para pesquisar sobre... né, itens da biologia, a ciência, a astrologia, o mundo como um todo, né, professora?
Eu acho que a leitura literária possibilita isso, porque numa leitura literária eu posso encontrar um universo de biologia, eu posso encontrar um universo histórico, eu posso encontrar reflexões sobre a minha vida, sobre angústias que eu vivo, que eu quero pensar e refletir. Eu acho que a leitura literária possibilita essa... dimensão de conhecimento.
Vou fazer um desafio aqui, tá? Como vocês vão apresentar o resultado num evento motociclístico, né? Se tivermos temas sobre o motociclismo, livros que falam sobre moto, seja motocross, moto velocidade, moto como um todo, talvez interesse aos presentes. Nossa, e a venda seja uma venda mais automática, mais, né? É legal. E nós temos muitos grupos motociclísticos aqui na região. Galera que já leu, né? Pode doar o livro e aí ele ser um elemento importante, né, na feira, né? Vou falar com a Thaís também. Bom dia, Thaís.
Bom dia.
Thaís, qual a sua função também no projeto, né? O que você está trazendo como forma de somar também nesse projeto?
Então, eu acredito que eles já falaram bastante coisa, né, sobre o projeto, mas a gente também viu ali nas pesquisas que as redes sociais influenciam muito a questão da leitura. Então, muitas jovens e até adultos deixam de ler esses livros em questão das redes sociais, entre outras coisas. Vejam mais redes sociais do que leiam esses livros, que é muito bom para a saúde, desenvolvimento e tudo mais.
Antes do projeto, antes dessa provocação que a professora fez a vocês, você já era uma leitora assídua ou começou a ler mais agora?
Eu comecei a ler mais, assim, quando eu comecei a ter aula com a Gislaine, porque eu não tinha muito esse hábito de ler, por conta do tempo e tudo mais. E a Gislaine incentiva muitos alunos em questão da leitura, né?
Professora, os perfis de leitura, os tipos de livros que as pessoas leem, de acordo com a sua faixa etária, muda muito, né? Por exemplo, quais os livros que os jovens de 15, 16, 18 anos leem e quais os livros que uma pessoa que tem 40 a mais lê, por exemplo? São perfis diferentes, né?
São perfis diferentes.
O perfil de quem lê o Harry Potter, né? De quem lê um Sidney Sheldon, um Rui Barbosa, um Carlos Drummond de Andrade, é diferente de acordo com a idade, né?
Os alunos meus do ensino médio, hoje eles estão lendo algumas seleções de livros que vão cair no vestibular, né? Já é uma preparação para o vestibular. Atualmente, eles estão lendo o terceiro ano, O Irmão Alemão, que vai cair no vestibular agora, final do ano,
certo,
né? Por conta disso. Mas é normal. O que eles têm mais lido, que eu vejo, assim, desde o projeto do ano passado, é aquela cuja virou filme, que é A Enfermeira, né? Então, eles estão lendo bastante esses romances policiais mais sutis, mais romantizados, uhum, assim, né? Certo. Eu vejo, assim, dessa juventude, de 15 anos a 20 anos, a procura bastante por esse tipo de leitura. Os mais velhos, né, os adultos, eu vejo uma procura muito grande por autoajuda. Assim, livros de autoajuda, perfeito, de reflexão, às vezes de busca por conhecimento por si mesmo, por mesmo, né?
Autoconhecimento.
Né? Então, eu vejo bastante os mais velhos procurarem mais esse tipo de leitura, assim.
Tem muita gente que procura o livro Como Ficar Rico em Pouco Tempo também, ainda existe bastante.
Tem.
Nossa, é um sucesso, né?
Tem.
Eu acho que tem que trabalhar bastante para ficar rico, né? Existe, alguns ensinam alguns métodos também, mas não existe uma fórmula pronta,
não,
né?
Não.
Olha,
tem que estudar e trabalhar.
Agora, é triste, né, a gente ver que o número de livros per capita, né, caiu no Brasil, né? Ou seja, por pessoa, né? Caiu realmente?
Caiu. Tem caído consideravelmente. É claro que, assim, os eletrônicos têm facilitado com que as pessoas tenham contato com o livro. Só que como o eletrônico também é conectado às redes sociais, as pessoas recebem estímulos de vários lugares. Uhum. Então, tu não consegue se aprofundar numa leitura. Tem uma autora chamada Santaella que chama isso de leitura ubíqua, que é aquela leitura que é rasa, né? Tu não consegue se aprofundar nela, justamente porque tu tá todo tempo recebendo estímulo, ou uma música, ou uma mensagem no WhatsApp que chega, né? Uhum. Então, o problema maior dessa leitura literária hoje é essa leitura rasa, uhum, justamente porque ninguém consegue se aprofundar e se ater tanto, porque a todo momento recebe outros tipos de estímulos quando está fazendo a leitura.
O livro físico se compara ao disco vinil? Por exemplo, na imagem que mostra você, atrás tem vários CDs que estão aí só para ilustrar o estúdio, fazem parte da história, mas não são mais utilizados.
Uma boa comparação.
É uma boa comparação.
Uma boa comparação. É assim, é claro que tem pessoas que gostam de ler no Kindle, mas para mim nada,
sim,
substitui o cheiro do livro,
claro,
sabe? O contato, o folhear, né?
Fora o livro físico e o e-book não tem comparação, né?
Não. Eu acho que o contato com o livro físico te possibilita outras sensações além de apenas adentrar na história, né?
Uhum.
Porque tu te estimula o sensível, o contato, o cheiro, o folhear. E quando tu tá no digital, é algo muito mais mecânico, né? Fora que eu, particularmente, gosto muito de destacar, né? Eu, uhum, sou aquela pessoa que lê, mas tô sempre... Achei uma frase legal, eu destaco.
Ah, sim, exatamente. Já passa ali o pincelzinho amarelo, né? Exatamente. Legal, esse tipo de leitura, aliás, é uma técnica importante para todo tipo de leitor. Ah, mas vai rasurar no livro. Mas é uma frase que vai se servir para uma pessoa... Pode chamar atenção para outra também, né? São os pontos altos da leitura, né?
Exatamente.
Eu vou chamar vocês no palco, no Botovinho, tá?
Opa!
Estaremos ali das 10 ao meio-dia com a orquestra e depois das 4 às 6 com a banda Fundo do Baú.
Nós vamos chegar lá por volta das 9 horas, é das 9 às 5 que eles me passaram o horário. Eles,
perfeito,
vão se dividir entre eles para ficar lá comigo, né? Comigo,
legal,
e o professor durante o dia. E aí eu fico esperando... são dois pontos de entrega do livro, né? Nós deixamos um ponto de entrega aqui na rádio, para, uhum, aqueles que tiverem livros literários para doar, e o outro ponto de entrega será lá no Colégio Caetano. Então, durante esse mês de junho, aqueles que puderem doar num desses dois lugares, nós vamos agradecer.
Ah, perfeito. Ô, Miguel, já mostramos aqui as caixas coletoras, e olha que caixas bonitas.
Foram, hein, eles que organizaram.
Eles capricharam na produção. Vamos mostrar aqui. Uma dessas caixas vai ficar na Rádio Marconi?
Sim.
É? Que legal, hein? Deposite seu livro, Caetano Besbate. E a outra caixa, doe livros, também muito bem feito. Vocês que fizeram?
Foram os alunos.
Olha, parabéns, hein? Muito legal. Uma caixa na Rádio Marconi e a outra...
Vai ficar lá no colégio.
No Colégio Caetano Besbate.
No Colégio Caetano Besbate. Vou deixar uma caixa, inclusive, lá na entrada da escola, para aquele que tiver dificuldade de entrar, né? Já deixa ali com os guardas que estão na frente.
Minha
nós.
Filha, pelo menos uma vez por semana, treina vôlei lá no Caetano Besbate.
Lá, se ela tiver algum livro.
E eu vou orientá-la, né? Uh-huh. Estimulá-la a doar.
Fazer
também.
Fazer a doação.
Todos têm livros em casa. A Rádio Marconi, a partir de hoje, tem uma caixa e o Caetano Besbate também. Doe um livro, dois, três, quantos quiser, de qualquer título, né?
qualquer título, conto, crônica, poesia, só não podem ser livros didáticos, né? Que a intenção é que sejam livros literários, certo, né? Aí depois eles vão fazer a seleção, vão organizar, vão separar aqueles que são juvenis, aqueles que são mais para criança, para que nos dias que estejam lá já esteja tudo separadinho e organizado para as pessoas que forem ali visitar.
Além do conteúdo de cada livro, eu acho que o autor perde muito tempo em desenvolver a capa, né? Como a capa é importante para um livro, né? Você chega numa livraria, numa loja de livros...
Quem nunca comprou um livro pela capa, né?
Pela capa.
Eu já comprei vários.
Aliás, dá uma discussão, né?
Uh-huh,
você já se decepcionou com algum livro pela capa?
Já me decepcionei, assim como eu já peguei alguns livros pela capa e adorei, assim, né?
Exato.
Mas já comprei. Na verdade, às vezes eu compro pela capa só para deixar, às vezes, bonito na estante. Eu gosto, não gosto, mas ele fica lindo lá na estante também.
O título também. Né? Ontem falávamos sobre uma música do Erasmo Carlos, O Portão. A música é O Portão. Sim. Né? E tem uma frase que é muito citada na música, que é Eu voltei, agora para ficar. Poderia ser Eu voltei. Mas você começa a pensar no conteúdo da letra de uma pessoa que vai para longe, vai viajar para longe, depois ela volta para sua terra natal e para sua casa, né? Então, na verdade, o portão ou uma porta é o que te abre para um novo ambiente ou uma nova experiência, né? Uhum. E aí começa a pensar bem. E o livro ele tem que provocar uma reflexão, não é?
Tem. Na verdade, isso chama-se fruição. O livro ele tem que também ter essa questão de fruição, não só o prazer. O prazer não é só tu pegar, ler um livro e se deleitar nele, mas ele tem que te provocar, tem que te tirar do conforto. O terceiro ano leu A Paixão Segundo GH. E é um livro muito instigante. E o que eu via neles mesmo, talvez eles não notando, era como eles ficaram intrigados com o caso da barata. Né? Porque tem toda uma questão da barata, que quando eles começaram a ler o outro livro, a barata de novo? Uhum. Mas o livro também tem que ter essa função de provocá-los, né? A pensar, mas por que a barata? Ai, que nojo a barata, né? Uhum. E o livro traz essas reflexões. Mesmo, às vezes, eles não tendo noção, eu percebo que isso acontece neles.
Eu não conheço. Livros viram filmes e filmes viram livros, né? E até novelas, peças de teatro.
Sim. Eu prefiro o livro, né? Uhum. Assim, não posso julgar, né? Tem vários que... Existe um percurso atual de as pessoas agora assistirem ao filme e depois lerem o livro.
Nessa ordem. Primeiro filme.
O que eu vi nas críticas sobre esse filme A Enfermeira, né? Que aí, quando eu fui ler a crítica, muitas pessoas mostravam que no livro tinham mais coisas, situações que o filme não trouxe. Então, a busca pelo livro foi maior.
É que, dependendo do tamanho do livro, é difícil você colocar isso tudo em cenas, né? No filme. É complicado.
Por isso que é uma adaptação, né? O filme é sempre uma adaptação.
Exato.
Do livro.
E, às vezes, decepciona, né? Porque quando você lê um livro, você cria... personagens e ambientes, né?
Uhum.
E você vai ver no filme, não era bem aquilo.
Mas é bem comum.
No mundo nada é perfeito.
É perfeito. É que quando tu lê, tu cria teu próprio universo, né?
Exatamente.
Toda uma situação. E aquele que for criar o filme, ele meio que tem que padronizar para agradar um público maior.
Uhum.
Né? E o livro, tu cria teu próprio universo.
Exato. Aí entra numa linha comercial também.
Sim.
Né?
Precisa se vender.
Legal. Falei muito com a professora e pouco com o professor, né, professor? Você tem muitos livros em casa, muitos ou até poucos para doar? Tem alguns também,
professor? Não, eu tenho alguns livros sim para doar, vou fazer a doação, né? A gente tem que incentivar os alunos também, né? Porque a gente vai fazer um projeto muito bacana.
Uhum. Há uma meta de quantos livros se arrecadar? É difícil, né? Prever, né?
Não, nem mensuramos. Assim,
mas quem sabe 200, 300, 500... Né?
O que vier vai ser bom para eles aprenderem a separar, catalogar, fazer preços. Quem sabe aprender a fazer fluxo de caixa, o que entra, o que sai.
Por isso que é empreender também. É difícil isso. Colocar preço num livro?
Eu acho que é. Principalmente se tu já leu.
É, né?
Porque um livro que tu já leu ganha
um valor
certo
sentimental.
Tem um valor sentimental.
É. Legal. E você, já tem livros separados na sua casa para doar também, Thaís?
Tenho, já arrecadei também de alguns familiares que eu falei sobre esse projeto lá da escola e eles também já me entregaram para eu colocar lá na escola.
Todos temos grupos, né? Grupos da família, do bairro, grupos de convívio. E é lá no grupo que a gente consegue colocar esse cartaz digitalizado, bonito, né? Aliás, pode mostrar o cartaz na imagem, na nossa câmera. E eu também tenho aqui na tela um cartaz muito bonito. Vocês que criaram o cartaz, provavelmente, né? Ler, empreender e transformar. Sua doação abre histórias, transforma vidas e constrói futuros. Romances, contos, poesias e livros infantis. Os livros históricos também atraem bastante atenção. Por exemplo, da cultura italiana, os livros que fazem parte da nossa região.
O que mais atrai é quando estes livros contam uma personagem em si. Se tem uma personagem italiana e o foco é nessa personagem, aí ele chama mais atenção do que apenas o contexto histórico geral. Né? As pessoas se interessam muito em ler como que aquela pessoa viveu naquele momento.
Que legal. Muito bom. 11h59, eu vou agradecer a vocês por terem vindo. Há um prazo de coleta é no mês de junho?
Mês de junho, porque aí eles têm um tempinho para poder separar antes do evento, né? Certo. Preciso, nesse mês de junho, coletar os livros e eles poderem separar.
Vocês chamam de feira lá no Motovinho? É uma feira?
É uma exposição. Podemos dizer que seria uma exposição, né?
Certo. E o que venderem, já há um destino para a arrecadação também?
A princípio, a gente vai ver. Alguns alunos já até orçaram para comprar armários para a escola. Porque a gente está sentindo uma dificuldade dos alunos que trabalham até meio-dia e 15. Uhum. Quer dizer, eles estudam até meio-dia e 15 e depois tem que ir para o trabalho. Onde deixar o material, né? Para não precisar levar para o trabalho. Então, a intenção, a proposta é comprar armários para que eles possam usar durante o ano e deixar o material de um dia para o outro na escola.
Certo. No sentido inverso da mesa agora. Obrigado, Thaís. Muito sucesso para vocês.
Obrigado também.
Vinícius, muito sucesso para vocês, que seja uma arrecadação muito grande, né? Quanto mais livros, melhor para todos, né? E Vitória também, obrigado, Vitória.
Muito obrigada.
Professor, sucesso para vocês e contem com a Rádio Marconi.
Obrigado.
E professora Gislaine, de português, né? Você é de Cocal do Sul, né?
Cocal do Sul.
Né? Vem todos os dias para Uruçanga?
Todos os dias.
Há vários anos?
Há vários.
E leciona em Cocal também?
Não, só aqui.
Ah, tá certo. Muito sucesso nesse projeto.
Obrigado,
né?
Obrigado pela oportunidade. Já queria agradecer o pessoal da Prefeitura ali de Uruçanga, né? A Secretaria da Educação, que quando eu propus o projeto já foi me dando todo o suporte e informação que eu precisava para as pessoas que eu precisava conversar.
Bacana. Parabéns.
Muito obrigada.